Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, auditório da Rádio Geis. Deste lado a fazer-vos companhia nesta manhã de domingo, Nuno Barbosa e Celso Carvalhosa na produção de Mais Turismo. O Mais Turismo de hoje temos um convidado especial, é o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Viena do Castelo. Bem-vindo, Cunha Júnior.
Muito obrigado, Nuno. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui presente.
Antes de mais, quase que recém-eleito e cheio de projetos, mas vamos começar, se calhar, pela empresa Cunha Júnior Import. Desde quando é que existe a empresa? Desde quando é que está a operacionalizar aqui em Portugal? Porque sei que é uma empresa que trabalha muito unindo a parte oeste com a parte este aqui do Atlântico.
Sim, sem dúvida. A empresa teve a sua fundação a novembro de 2009 e o início efetivo de atividade em janeiro de 2010. Portanto, já temos quase 10 anos no mercado a trabalhar com todo esse setor de comércio exterior, tanto na parte de prestação de serviços, né, que a gente presta alguns clientes, também no âmbito da representação e da própria venda de produtos, não só para Portugal, como para praticamente a Europa toda. Já fizemos entregas, inclusive na Europa do Leste, Romênia, temos clientes na Romênia, temos aqui esse outro lado da Europa, Espanha, França, Itália, Dinamarca, Holanda, Alemanha. E fazemos entregas porque temos representações de alguns produtos, alguns do Brasil e alguns da América do Norte. E no âmbito da representação, fazemos a divulgação pelos meios digitais e temos aí, graças a Deus, um bom resultado nesses últimos anos.
Um empresário que tem experiências nos dois lados do Atlântico, neste caso, obviamente que teve grande parte no Brasil, como é que é a dinâmica comercial, empresarial, de um lado e do outro?
É bastante diferente. São realidades completamente diferentes. O próprio sistema político-econômico dos dois países é muito diferente. O Brasil é um país que tem uma certa instabilidade econômica, o que faz com que a gente tenha que ter uma ginástica, uma flexibilidade na área do comércio, mesmo uma ginástica financeira para se conseguir fazer negócios. Aqui na Europa encontramos, lógico, que não vou dizer dificuldades, mas encontramos alguma diferença e alguma estranheza, né, no início da empresa para se começar a operacionalizar essa situação, mas que foi muito rapidamente ultrapassado, porque as condições são outras, são muito mais interessantes, e os próprios sistemas de apoio na altura, inclusive a própria associação empresarial na altura, me deu um apoio muito, muito grande. A própria Câmara também, no âmbito de programas como Finicia, tudo apoiou muito a situação toda nesse princípio.
É, de facto, ter este apoio, haver uma associação empresarial aqui em Viena e também um município, uma Câmara Municipal que abre os braços, digamos assim, aos empresários e que os quer fixar aqui em Viena do Castelo. Porque os nossos ouvintes a esta hora estão a perguntar-se certamente que o seu sotaque não é propriamente de alguém que viveu toda a sua vida aqui na região do Minho, mas espantem-se os senhores ouvintes quando souberem que, efetivamente, o Manuel Lima da Cunha Júnior, até o próprio Lima no nome, e Cunha Júnior certamente a evocar o senhor seu pai, tem as suas origens efetivamente aqui no nosso território, não é assim?
Sim, sim, sim. As origens são em Paredes de Coura, né? Onde tenho muita e uma grande parte da família ainda a residir e está presente em Paredes de Coura. O nome Cunha em Paredes de Coura é bastante abrangente. Tenho muitos parentes em Paredes de Cor. Obviamente, vivi 34 anos no Brasil, eu digo que sou um imigrante involuntário, porque tinha apenas 2 anos quando terminei de completar em outubro de 1975 meu segundo aniversário e houve a imigração, e no caso do meu pai, o retorno ao Brasil, que já foi a segunda imigração dele nessa altura.
O seu pai também, que era inicialmente foi para o Brasil, regressou a Coura e acabou por trazer-te ao mundo em Paredes de Coura e depois levou-te para o Brasil ainda bastante novo, também já era empresário.
Sim. O meu pai, quando chegou nessa altura ao Brasil, teve seus empregos e tal, mas depois era uma pessoa extremamente empreendedora e construiu algumas empresas no Brasil e todas elas ainda vivas até hoje.
Graças a Deus, e que assim continue nas mãos de quem está a geri-las. Agora, regressando aqui ao seu cantinho, e obviamente com este sotaque açucarado do Brasil, como é que, numa altura em que falamos e podemos ver não só efetivamente, famílias com origem portuguesa a regressar do Brasil para Portugal, mas também uma vaga de imigração que vem com N de brasileiros a procurar Portugal e a procurar a Europa. Como é que a situação, como é que analisa essa mesma situação e que vantagens e desvantagens isso poderá ter para ambas as partes?
Essa situação divido em duas partes. Quando se fala de portugueses, de famílias portuguesas que retornam a Portugal, isso para mim, em hipótese alguma, é uma novidade, porque o português tem uma índole extremamente aventureira. E o português tem uma índole mesmo imigrante. Gosta de se aventurar e desbravar e conhecer outros países e vencer na vida em outros países. Mas todos têm em mente a ideia do retorno para sua terra. Isso é uma situação sine qua non mesmo, que mesmo no Brasil envolvido, como a gente sempre teve no Brasil com a comunidade portuguesa lá, a ideia sempre era essa. Faço a minha vida, tenho aqui os meus filhos que nasceram cá, meus netos que nasceram cá, mas eu, de qualquer forma, em algum momento da vida tenho que voltar para Portugal. Isso é uma situação quase que 100%. É óbvio que as pessoas depois ficam um bocado divididas por causa da constituição da família em outros países, mas nunca deixam de retornar a Portugal. Com relação a essa nova vaga da imigração brasileira, o que a gente consegue fazer, uma análise, é de que é uma vaga de imigração diferenciada. Por quê? São pessoas que têm as suas empresas, têm as suas rendas, tem uma situação muito confortável no que diz respeito à situação econômica e que acabam por fugir um pouco de questões como segurança, educação e saúde. Portanto, tem chegado uma vaga de imigrantes brasileiros com condições que compram casas, compram apartamentos, compram viaturas e a maioria ainda constituem algum tipo de empresa cá em Portugal porque também não tem a índole de vir para cá para viver de renda. Então, isso é uma questão que a gente vê muito mais próxima na zona do Porto, por exemplo, onde existe um vasto investimento de imigrantes brasileiros na criação de empresas.
Em relação ao turismo, os portugueses sempre procuraram o Brasil como destino turístico, também os brasileiros sempre procuraram Portugal. Quando vemos no Brasil o grande legado dos nossos avós, e eu falo por mim também, porque o meu avô paterno também viveu e tenho família na zona de São Paulo, portanto, existe a Casa do Minho em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, que até estiveram cá com o rancho folclórico, o grupo Maria da Fonte. Esta relação é muito natural, não é? Dos próprios brasileiros, às vezes, ainda que haja um pouco de brincadeira com os portugueses e os portugueses também um pouquinho com os brasileiros, há mesmo uma relação de povo-irmão e é muito fácil haver a adaptação para um lado e para o outro, não acha?
Sem dúvida. Até porque a relação, eu posso até, na minha forma humilde e até um pouco ignorante de poder falar, é uma das relações históricas mais abrangentes. A relação entre brasileiros e portugueses tem fundamentos seculares e acho bem que seja assim. Até porque posso falar de alto e bom tom que a comunidade portuguesa no Brasil é extremamente bem vista pela sua condição de trabalho, sua força de vontade em vencer e a própria situação de empreendedorismo. Podemos aqui fazer uma colocação, por exemplo, nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde está concentrada a maior parte da comunidade portuguesa. Todo o setor do fabrico de pão, pastelaria está na mão de portugueses, os próprios táxis estão na mão de empresas portuguesas e os transportes coletivos, que são os autocarros de empresas gigantescas como tem em São Paulo, todas na mão de portugueses. Ou seja, é uma comunidade muito ativa, muito bem vista e que colabora imenso para o desenvolvimento desses estados. Ou seja, é fantástico. A nossa comunidade lá é mesmo muito bem vista.
E em relação ao sentido inverso, acha que esta comunidade brasileira e também portugueses que regressam do Brasil e que também são, de certa forma, brasileiros, pode trazer também uns grandes benefícios à economia portuguesa? Já falou da questão do tecido de empreendedorismo, mas também serem tecnicamente evoluídos com algum conhecimento e formação superior e depois também trazendo uma diferente forma de estar no próprio negócio e no turismo, por que não?
Sim, com certeza. Isso é uma evolução global. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, houve um princípio muito mais firmado na educação, ou seja, aquela geração dos nossos pais, que teve muito pouco acesso ao ensino e que venceu pela capacidade intelectual e inteligência e pelo esforço físico do trabalho, não queriam que os filhos passassem pela mesma coisa. Portanto, o que acontece? Criou-se aquela situação de que meu filho deve estudar, ou meu filho mesmo tem que estudar. Então criou-se uma nova geração muito mais instruída, muito mais educada. Essa onda nova de imigração de brasileiros que a gente vê chegar aqui é realmente uma é uma geração desse tipo. Como acontece, por exemplo, em outros países, como na China, por exemplo. A China, essa última geração desses últimos 20 anos, já começa até a gerar algum problema no ambiente de trabalho, porque é uma geração completamente estudada. Isso é uma situação, desde que o mundo é globalizado, a coisa sempre andou por aí. Mas se vê, como eu já disse, os brasileiros que vêm para cá, numa grande maioria, não abdicam dos negócios que tem no Brasil para vir para cá. Vêm para Portugal a viver atrás de qualidade de vida. E aqui, obviamente, que encontra em abundância a qualidade de vida. Eu mesmo, quando me mudei para Portugal há 10 anos, o meu primeiro foco era Braga, por conta da criação da empresa. Mas não tem como resistir à Viana do Castelo. Eu preferia abdicar de um engrandecimento empresarial maior pela qualidade de vida. E tenho certeza que fiz a decisão 110% correta. Sim. Inclusive na empresa, porque a empresa vai muito bem, obrigado, em Viana do Castelo. Como eu não conhecia na altura, me baseei por números. Mas não, a empresa vai muito bem em Viana e a qualidade de vida em Viana é uma coisa maravilhosa.
Sem dúvida alguma. Já hoje, esta semana, no Congresso de Hotelaria a nível nacional, se falava exatamente dessas questões e que às vezes são pouco valorizadas, como a segurança, a qualidade de vida. E já diz o slogan: quem gosta vem, quem ama fica, e o Júnior vai ficando.
É o meu caso.
O Júnior, que também é um amante, como eu, de música, e que trouxe a sua playlist, uma playlist bastante rica, ficam já a saber. Portanto, os três temas que nos traz para fazer companhia nesta manhã, vamos começar por um tema que eu gosto muito, de David Gilmour, Comfortably Numb, um tema que nos vai fazer companhia e fazer este separador para a segunda parte de conversa.
Perfeito, vamos lá ouvir isso.
A distant ship's smoke on the horizon.
Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora então, estamos de regresso a esta conversa no Mais Turismo de hoje, depois de conhecerem um pouco melhor Manuel Lima da Cunha Júnior, o novo presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo. É a altura de falarmos um bocadinho da Associação Empresarial. Eu confesso aos ouvintes que é muito interessante podermos estar aqui nesta conversa de amigos, a ser escutados por todo o auditório da Rádio Geis e mais alguns que irão ouvir depois no podcast, que fica disponível já na segunda-feira, porque efetivamente o Manuel Júnior, Cunha Júnior, é um amigo que conheço e colega desde 2015, 2014, mais ou menos, quando entrei para suplente da direção da Associação Empresarial de Viana do Castelo, em que ele também já participava como membro ativo do Conselho Diretivo. Depois, num segundo mandato, fomos os dois colegas como vice-presidentes e agora, neste terceiro mandato, efetivamente, como vice-presidente aqui do novo presidente, é um prazer tê-lo aqui no programa. E gostava de ouvir, obviamente, da voz do Cunha Júnior, o que é que o moveu para, primeiro, fazer parte de uma direção de uma associação empresarial, segundo, para, numa situação, assumir a liderança, digamos assim, a possibilidade de agora ter um mandato, pelo menos o primeiro, para liderar os destinos da associação empresarial.
Bom, é assim, eu tenho uma filosofia e uma ideologia de vida em comunidade que diz assim: eu, para poder falar bem ou criticar o meio social em que vivo e crio os meus filhos, eu me sinto obrigado a participar de alguma forma desse próprio meio para poder ter legitimidade para poder falar qualquer coisa. É, eu não gosto de fazer o papel daquela pessoa que não vota e depois reclama do político. Ou seja, há que ter participação. E acho que a comunidade tem que se envolver mais no que são as tomadas de decisão e os próprios destinos do nosso conselho. Pronto, dito isso, em finais de 2014, recebi o convite do antigo presidente, engenheiro Luiz Ceia, para fazer parte dos órgãos sociais enquanto vice-presidente da associação. Pronto, aceitei, ganhamos e em 2015 começa esse meu percurso na direção da associação. Como tenho, tenho um sócio na minha empresa que entende perfeitamente a situação em que me encontro já enquadrado desde essa época e me possibilitou dessa forma disponibilidade de tempo para poder me dedicar à associação. A associação, o movimento associativo, ser dirigente associativo é muito interessante naquilo que diz respeito ao conhecimento do que são os caminhos e os bons portos que chegam às tomadas de decisão da nossa cidade. E é isso que me motiva, poder auxiliar ou melhorar o nosso meio, colaborando, no nosso caso, obviamente, meu e teu, enquanto colegas de direção, o que são as empresas. Sempre trabalhei com empresa, acompanhei meu pai nas nossas empresas no Brasil desde os 16 anos, portanto tive 20 anos ao lado do meu pai no que era a gestão das nossas empresas no Brasil e sou fascinado pelo mundo do empresariado e gosto muito e também foi a história de vida que meu pai me ensinou. Eu sou advogado, nunca exerci a profissão de forma liberal, autônoma, mas sempre dentro do departamento jurídico da empresa e na parte de gestão e na parte jurídica. Portanto, sou um inquieto empresário que gosta de sempre ter mais alguma coisa para poder ajudar.
Sem dúvida que essa inquietude e essa vontade de ajudar projetos a crescer são fundamentais, o fazer parte, que às vezes as pessoas estão tão ocupadas nas suas vidas e obviamente a vida de cada um é uma história, um livro, e às vezes há pouco tempo para levantar os olhos das páginas do livro e se calhar olhar um pouco à volta e pensar aquilo que nós podemos contribuir para ajudar a comunidade, para que a comunidade nos possa devolver essa ajuda, para que todos possamos avançar melhor. E, de facto, existe isso em cada membro da Associação Empresarial, da parte do Corpo Diretivo, uma associação que diga-se que desde a segunda metade do século XIX, mais propriamente de 1852, tem vindo a afirmar-se como uma peça fundamental no tecido económico aqui da nossa região. A Associação Empresarial pretende chegar agora num período difícil que se viveu da economia, ultrapassou-se as dificuldades e está-se neste momento a viver um período bom e de crescimento. Pretende continuar a alargar áreas de atuação, ajudar, hoje em dia também tendo sede própria na Praça 1ª de Maio, como é que a Associação Empresarial de Viana do Castelo antevê os próximos anos e a sua forma de estar?
Sim, sem dúvida. É uma situação que a gente deve deixar bem clara, que é assim. Desde 2015, acompanhando o engenheiro Luiz Ceia, fizemos um trabalho, por conta das adversidades do antigo quadro, desse quadro comunitário que está a finalizar agora, o Portugal 2020, tivemos que nadar por outros caminhos. E fizemos um bom trabalho, o engenheiro Ceia fez um bom trabalho no que foi o âmbito da representatividade dessa associação, afinal é a quarta mais antiga associação de Portugal com trabalhos ininterruptos, com 167 anos. Até a contrassenso e a contraponto do que foi a crise imobiliária que também atingiu aqui a Europa, foi nessa altura que conseguimos uma vitória muito grande nessa antiga direção, que foi a aquisição da primeira sede própria dessa associação com 167 anos. Portanto, foi um trabalho muito bem executado dentro daquilo que tínhamos as possibilidades de executá-lo. E é um trabalho que também é para se manter. Obviamente, não se descarta um trabalho tão longo, tão grande e tão bem feito, de qualquer forma. Daqui para frente, temos que mudar um bocadinho o foco, temos uma situação renovada com a Câmara de Viana do Castelo, que nessa nova direção, que faz agora um mês, nos recebeu de braços abertos para conversas, para projetos, para parcerias e sinergias, o que é, no meu ponto de ver a situação, extraordinário. E temos que retomar um bocadinho o foco na nossa região e no nosso comércio e nos nossos empresários. Nunca podemos deixar de esquecer que a nossa associação começou como uma associação comercial e só depois, dentro do seu engrandecimento, é que passou a associação empresarial. Portanto, voltar o foco para as nossas áreas de abrangência, para os nossos 5 conselhos de abrangência e retomar o foco naquilo que é o desenvolvimento do nosso comércio. Inclusive até por conta dos excelentes resultados que Viana anda a ter na questão do turismo. Excelentes resultados. Um aumento de 27% no turismo na região requer mais formação, mais qualificação dos nossos comerciantes, dos nossos empresários, para poder termos as excelentes condições, ainda mais do que já o temos, de receber essa nova vaga de turista.
Tem sido um primeiro mês recheado de coisas e de muito trabalho. Nós, na terceira parte desta conversa, que será já a seguir, iremos falar disso mesmo. Neste momento, em pouco mais de um mês, já se reuniram com 3 das autarquias dos 5 municípios da área de atuação, não é assim?
Sim. Com Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira. E muito bem recebidos, digo já.
E que promete, efetivamente, estas 3 reuniões e pode-se avançar desde já, porque a Rádio Geis é escutada tanto em Valença como em Caminha, Cerveira e Viana do Castelo. Valença ainda não acabámos por reunir, mas penso que já haverá aí datas e para breve haverá conversas.
Esperamos bem que sim.
E então, na terceira parte, iremos efetivamente retomar então estes projetos que a Associação Empresarial e esta nova e renovada direção já têm para apresentar para os próximos tempos, nomeadamente falando das questões do Natal que está aí à porta e, efetivamente, o Sr. Presidente vai já ter a oportunidade de apresentar a quem nos ouve pela antena da Rádio Geis quais são as iniciativas que estão em curso. Agora ficam com o fado do Senhor Extraterrestre, um fado bem antigo, cantado na voz da Gisela João, mais uma escolha aqui da playlist do Cunha Júnior. Até já.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade: é casado, tem saudades. Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá, ai que riqueza. Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião, espero que já lhe estão bastantes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Senhor extraterrestre, vi-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pipi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. Senhor extraterrestre, vi-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pipi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Mais turismo aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora então, estamos de volta depois do fado do extraterrestre com Gisela João, uma voz e um fado muito castiço para esta manhã de domingo. Entretanto, regressamos à programação e a alguns projetos que a Associação Empresarial já encetou para esta nova fase do mandato, alguns deles bastante pertinentes e recordo, como deverão saber os senhores ouvintes, que para além de iniciativas no município já de Caminha e também no município de Viana do Castelo, onde este ano se está a fazer em conjunto com a Câmara Municipal um dos maiores investimentos que há memória no período natalício, não é assim?
Exatamente. Isso para nós é uma honra e um prazer enorme poder retomar essa antiga tradição que a associação já no passado teve com a Câmara Municipal no âmbito da organização do que são as épocas temáticas. Pronto, já assim, no arranque, já fizemos o protocolo, né, com relação ao Natal, na questão da iluminação, da instalação das alcatifas. Ou seja, o maior investimento em iluminação pública de Natal já feito em Viana. Estamos a falar aqui de, entre todo o complexo de iluminação, 122.200 euros, muito bem empregados no que vai ser a dinâmica do Natal, com novidades extraordinárias.
Em relação a essas novidades, já se pode descortinar qualquer coisa?
Podemos, sim, senhor. O protocolo já foi assinado. Nosso presidente da Câmara também já tivemos a nossa coletiva de imprensa, onde isso foi falado. E é assim, primeira grande novidade é que já conseguimos, nesse ano, atender associados que se encontram em 5 ruas que nunca receberam o sistema de iluminação. E esse ano vai receber já iluminação. Inclusive, uma das ruas foi até indicada pela senhora vereadora da Cultura, a doutora Maria José Guerreiro, que é a Rua do Poço. Nós conseguimos colocar no plano a Rocha Pares, parte norte, a Rua do Santo Antônio, a Martim Velho, também com uma iluminação mais incrementada. Enfim, entraram novas 5 ruas no processo de iluminação, que esse ano vai ser uma iluminação mais singela, porque já estava tudo muito adiantado, os processos e tal, mas que para o ano também vão estar incluídas no que é o processo de distribuição da iluminação na cidade. Também conseguimos esse ano, junto com a Câmara, o que foi espetacular e deixou os comerciantes do Centro Histórico muito satisfeitos, que são as alcatifas nas ruas tradicionais, já todas padronizadas com seus 2 metros de largo, que era uma reivindicação que os lojistas faziam para embelezar o Centro Histórico de Viana, o casco histórico, e de forma padronizada e muito bem instalada também. O nosso querido amigo vereador Ricardo Carvalho disponibilizou 100 pinheiros distribuídos em vasos pelo Centro Histórico. Enfim, fora isso, que são novidades interessantes no âmbito da padronização, tem a iluminação de Natal. Ou seja, na Avenida dos Combatentes, a partir da esquina ali, da própria Praça do Eixo Atlântico, a esquina do antigo Hotel Aliança.
Em frente ao posto turístico.
Exatamente. Do gestor aqui que me entrevista, até a Manuel Espregueira, nós teremos 10 arcos interativos com 14 metros de altura, produzidos, fora a iluminação tradicional, também envoltos em painéis de LED que vão proporcionar um show interativo na casa dos 12, 15 minutos, em média 3 vezes por noite. Quer dizer, 10 arcos desse é uma coisa extraordinária. É para as pessoas mesmo
virem à cidade
para ver o espetáculo. Exatamente. Depois, a grande novidade também é a Praça Natal. A Praça da República vai estar praticamente tomada pelo espírito e pelas decorações natalícias, com a Casa do Pai Natal, com o trenó do Pai Natal, com um carrossel daqueles aparisiense, vintage, totalmente iluminado, com uma estrutura espetacular. E depois a abertura de corredores, né? Porque também em conversa com o senhor presidente da Câmara, a ideia para o futuro, e fazendo esse trabalho a médio prazo, é alargar para as épocas natalícias, na época do Natal, o que é o casco histórico, já criando um corredor, porque nós vamos ter, por exemplo, a associação tem o evento do Bolo Rei, que esse ano vai voltar para o Largo São Domingos, no dia 7 de dezembro, mas com o intuito de ter o Largo mais animado, mais iluminado, e criando nas vias e nas artérias do Centro Histórico, entre a Praça da República e o Largo de São Domingos, a possibilidade das pessoas também poderem circular pelo Centro Histórico e não concentrar tudo, né, num lugar só. Ou seja, criar aqui uma dinâmica que provavelmente, tenho quase certeza absoluta, vai ser melhor dinamizada no próximo ano, onde as pessoas circulem pelo Centro Histórico e não tenha apenas um local focado para aquilo. É óbvio que a Praça da República é o ex-libris da cidade, e tem que ter ali mesmo uma situação completamente distinta do que são as animações e as atrações. Mas temos que criar condições entre a Praça da Liberdade, o Largo de São Domingos, a Praça da República, para haver circulação de pessoas. E até assim motivar também os nossos associados e o comércio, que fiquem abertos até mais tarde, que tenham muita gente a circular. Vamos fazer aqui um pedido especial via rádio para São Pedro, que nos permita ter uma festa interessante na altura, evitando esses problemas da chuva, e dinamizar o comércio, e dinamizar a época.
É muito importante para os associados da Associação Empresarial, para todos os outros que muitas vezes até já foram associados e potencialmente poderão regressar a ser associados, e para todos os cidadãos, digamos assim, da cidade e do Conselho de Viana, que terão aqui vários motivos para vir, pela animação, pela dinamização também do próprio comércio, pelas várias artérias que estarão iluminadas, e depois estes espetáculos verdadeiramente interessantes a partir do cair da noite, que à partida estarão previstos a partir das 18h30 até às 22 horas em horários diferentes, não é?
Sim,
assim?
Sim. A princípio o espetáculo interativo vai decorrer 3 vezes por noite, provavelmente às 18, às 20, às 22 horas. Na semana do Natal, em vez de 2 em 2 horas, provavelmente será efetuado de hora e meia em hora e meia, que em vez de 3 espetáculos por noite, na semana do Natal haverão 4 espetáculos. Pronto, também é uma preocupação, tanto da associação e, obviamente, do presidente da Câmara, também distribuir um pouco no que são as épocas temáticas, distribuir pelas outras freguesias, e não também estar sempre a concentrar a situação no centro de Viana. Há uma preocupação latente, tanto da associação como da Câmara, de dinamizar as outras freguesias, né, e espalhar esse sistema de animação, dinamização e criação de oportunidades, até de levar as pessoas para outras freguesias no âmbito do próximo ano. Existe uma grande possibilidade e já uma parceria firmada com a Câmara no âmbito de desenvolver um plano de atividades conjunto entre a associação e a Câmara no que diz respeito às épocas temáticas. Então se fala de muitas situações para o próximo ano, onde com certeza teremos aí atividades diminuindo os hiatos de tempo entre um evento e outro.
Isso certamente será muito importante para toda a área, não só do comércio, mas obviamente também da restauração, do turismo, que nesta época baixa, havia de ser uma época alta, mas é uma época baixa na área do turismo e que efetivamente poderão contrariar assim também um pouco esta depressão, entre aspas, da época baixa. Estes espetáculos vão ser uma novidade. Os senhores ouvintes ficam desde já convidados. A partir do dia 30 de novembro será o grande dia da inauguração do Natal em Viana do Castelo, no dia 30 de novembro, é um sábado, marquem nas vossas agendas, a parte da tarde, certamente, ansiosamente, com as famílias na rua, esperemos que o São Pedro ajude para assistir a estes espetáculos e à iluminação, então, de Natal da cidade de Viana do Castelo, sendo que também no dia 7 de dezembro, também um sábado, terão, já no Largo de São Domingos, então aí, o Bolo Rei, que será também, já como habitual, feito pela Câmara, com o apoio da Associação Empresarial, um dos pratos fortes desses momentos natalícios. E até quando vai durar esta animação? Vai sendo principalmente aposta de fim de semana ou na semana depois que antecede o Natal e depois passando para o Réveillon? Está para já alguma coisa pensada?
Na questão da iluminação, a iluminação será inaugurada no dia 30 de novembro, como já disse, e estará até o dia 7 de janeiro. Vai se aproveitar toda a situação, aproveitar passar o Natal e passar o Réveillon, porque também o Réveillon vai ter a mesma situação de animação no Centro Cultural, com o DJ, e ainda vamos acordar algumas situações com a nossa parceira Câmara para tentar também criar alguma situação nova, alguma novidade também no Réveillon.
No futuro, como é que se vê a Associação Empresarial nestas épocas, sempre em parcerar com o município de Viana, e não só, obviamente, esquecemos-nos de falar da questão do concurso de montras, por exemplo, em Caminha, e outras situações que podem vir a surgir.
Pronto, sim, as ações que são tradicionais da associação vão ser todas executadas e nesse ano com algum aumento de abrangência. O nosso Bolo Rei, em parceria com a Câmara, como já disse, no dia 7, vamos ter a nossa situação de Viana Natal com o nosso concurso de montras em Viana e esse ano pela primeira vez também em Caminha. E vamos ter o nosso sorteio de Natal, que já decorre em Viana e que o ano passado também já fizemos em Caminha. E agora esses 5 eventos se mantêm. Tivemos uma excelente receptividade também pelo presidente da Câmara de Caminha, Dr. Miguel Alves, que nos acolheu muito bem e também colocou seu interesse no âmbito da internacionalização frente à hotelaria e à restauração de Caminha, que são os pontos fortes, pois Caminha tem uma grande vertente para o turismo, de podermos aí ter algum projeto conjunto nesse âmbito. Também em Vila Nova de Cerveira, fomos muito bem acolhidos pelo Dr. Fernando Nogueira, presidente da Câmara, que também já quer firmar um protocolo disponibilizando espaço na Câmara para termos lá uma delegação de atendimento ao associado de Cerveira. Temos agora uma situação muito interessante de novos investidores e geração do primeiro emprego, que é o nosso projeto EPAT, que tem corrido muito bem, e isso também gerou uma certa curiosidade e uma vontade de agir no território de Cerveira nesse âmbito. Estamos agora formando uma equipe para isso, que já vem acompanhando em Viana, e vamos também disponibilizar isso em Cerveira, ou seja, dinamizar, criar empregos, circulação de bens e mercadorias, gerar riqueza, independente do setor, essa é a vontade e a forma de agir da associação.
Estando na parte final, penso que estamos quase a chegar à altura natalícia. Vou deixá-lo para desejar a primeira mensagem de Natal aqui para os vianenses e para todos os ouvintes que nos escutam nos diversos concelhos de atuação da Rádio Geis.
Pois, como diz e acho muito bem, Viana é amor, né? Como podemos ver na serenata das festas da agonia ali, a bom fogo vermelho na ponte Eiffel. Viana é amor, Natal é amor, portanto, meus caros associados, a nossa base que nos fortalece e que espero ver mais fortalecida agora nesse mandato, e a todos os vianenses, o meu Feliz Natal e o meu particular muito obrigado por me permitirem viver num paraíso, porque Viana para mim é um paraíso e as gentes de Viana são inigualáveis. Meu muito obrigado e um Feliz Natal a todos.
É assim mesmo e boas festas, porque as festas este ano começam mais cedo e antevêm-se muito fortes. Já sabem, a partir do dia 30 não faltarão motivos em Viana do Castelo para visitar o Centro Histórico, para vir com a família viver este espírito de Viana Natal, também promovido em conjunto pela Associação Empresarial e a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Nós, por hoje é tudo, prometemos estar cá durante as festividades para fazer um ou outro apontamento. momento e, obviamente, para o ano que vem, cá estaremos para dar conta das novidades que a Associação Empresarial terá para todos vós. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, Manel.
Eu que agradeço.
Vamos nos despedir da melhor maneira. Vamos chegar com Joe Bonamassa e um concerto ao vivo em Carnegie Hall com o
Song of Yesterday.
Um Song of Yesterday que acompanha este vosso domingo e que se possa transformar num Song of Tomorrow. Até uma próxima.
Muito obrigado, um abraço.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.